Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, hoje compartilhando histórias, conhecendo um pouco do trabalho do audiodescritor consultor Manuel Negrais. E eu quero seguir essa conversa falando de um livro que você está escrevendo, que chama Histórias e Memórias do Instituto Paranaense de Cegos. Como é que você se aproximou da escrita e chegou no projeto desse livro?
Então, como eu comentei no outro bloco, né, eu sempre estou próximo das instituições para estar tá convivendo com as pessoas com deficiência, estar tá atuando, né, discutindo política pública, discutindo os direitos desse segmento. E me aproximei do Instituto, né, quando eu cheguei em Curitiba, e me atentei para a data, né? Percebi que o Instituto ia comemorar 80 anos e eu sempre gostei de escrever, né? Eu sou da área de humanas, então sempre esteve próximo, muito próximo das minhas atividades, a escrita. E levei essa ideia pro diretor do Instituto, pro Enio, da gente fazer um projeto pela Lei Rouanet para viabilizar um livro contando a história, né? 80 anos é uma história tão bacana que o Instituto tem, uma instituição tão tradicional na cidade, tão querida pela população curitibana, né? E aí ele topou, a gente conseguiu aprovar o projeto pela Lei Rouanet, capital recurso, e a gente iniciou no ano passado. A gente fez uma primeira etapa de pesquisa histórica, dois historiadores, a Tatiana e o Vidal. Agora no primeiro semestre a gente encerrou essa parte de pesquisa histórica e eu estou na escrita agora, né? Trabalhando com os dados, e a ideia é lançar no ano que vem, né? 2020.
Você está ouvindo histórias tanto da instituição, mas quanto de quem esteve presente ao longo dos últimos anos lá com os serviços.
Na verdade, a gente tanta gente para entrevistar, né? A gente tinha tantas opções que eu achei interessante fazer um critério. A gente decidiu colocar como entrevistados mesmo para o livro, dando um destaque no livro, pessoas com deficiência visual, para a gente dar voz para essas pessoas, né? Esse segmento das pessoas com deficiência visual, tradicionalmente, culturalmente, né, é um segmento que foi muito invisibilizado, né, foi muito abafado a voz dessas pessoas. Então a gente aproveitou o livro para dar voz para esse público. Então a gente escolheu 24 pessoas com deficiência visual que ou moraram, ou trabalharam, ou trabalham ainda como professores lá, tentando abarcar dos anos, né, 50 para cá. Então a gente tem um dos entrevistados morou lá nos anos 50, por exemplo. Aí a gente teve pessoas que moraram nos anos 60, pessoas que trabalharam lá nos anos 70, nos anos 80, até os dias atuais. A gente tentou distribuir aí essas 24 pessoas, pessoas cegas ou com baixa visão. Então esse foi o critério, e com histórias muito bacanas, né? Todas essas pessoas com uma história de vida muito bacana, uma história profissional muito bacana, pessoas que se tornaram professores do Instituto, moraram depois, se tornaram professores, enfim. Então a gente resolveu ouvir essas pessoas, então a gente entrevistou todas elas, né? A Tatiana e o Vidal entrevistaram. E aí a gente está trabalhando com as entrevistas e com documentos, né, da instituição, e muito jornal, né? Porque felizmente a Hemeroteca Digital, que é um portal da Biblioteca Nacional, tem todos os jornais de Curitiba e do Paraná dos anos 30, 40, tudo digitalizado hoje em dia. Então a gente conseguiu muita matéria de jornal sobre a história do Instituto desde a sua fundação até hoje. Então essa é uma fonte riquíssima, assim, que a gente tem muito do que a gente sabe do cotidiano do Instituto dos anos 40, por exemplo, a gente sabe por meio dos jornais, né? Então tem um material riquíssimo aí que a gente está trabalhando agora e transformando em texto, né? Que é o prazer e a dor de escrever, porque não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, né?
Não, e principalmente pelo volume de material de pesquisa que você já tem coletado para transformar isso numa escrita, é um tempo, né?
Sim, mas está sendo muito prazeroso mesmo, porque a gente tem esse objetivo de inserir o Instituto dentro da história das instituições brasileiras que atuam nessa área. Porque a gente brinca que o Instituto, ele é neto da primeira instituição que surgiu no mundo, que foi em Paris, No final do século XVIII surgiu a primeira. No Brasil, na época do Império, surgiu a primeira aqui brasileira. E o Instituto segue o mesmo modelo que veio de Paris, que depois veio para o Brasil, no Rio de Janeiro, no Benjamin Constant. É o mesmo modelo que o Instituto copiou aqui e que diversas instituições do Brasil copiou. O mesmo modelo, que é residencial, era um internato, ainda tem moradores no Instituto, mas o Instituto já chegou a ter 200 moradores, né? Hoje em dia tem 20 e poucos moradores, focando na educação, pelo sistema Braille, e na profissionalização, né? É muito conhecida a fábrica de vassouras que o Instituto teve por muito tempo, que era, no Brasil inteiro, considerado uma forma da pessoa cega ter um trabalho e conseguir um ordenado, né, um salário. E a formação, a educação musical também, que sempre foi muito tradicional nessas instituições. Então, o Instituto, a gente está inserindo o Instituto dentro dessa árvore genealógica aí das instituições, né?
Que trabalho importante, até para levar para o conhecimento de mais pessoas, né? Sim, a importância desse trabalho, a relevância desse trabalho.
O Instituto tem um trabalho muito bacana, ainda faz um trabalho muito bacana, mas contribuiu muito aí com a comunidade, segue com baixa visão nesses 80 anos, com certeza.
De tudo que você já pesquisou, tem alguma coisa? Claro que a gente vai aguardar, né, o livro, mas tem alguma coisa que te chamou a atenção, assim, que você não esperava encontrar na história e que você está trazendo isso para o livro?
A gente descobriu... coisas do cotidiano do Instituto, mas até agora, assim, a parte do material que eu mais me aprofundei é uma presença muito forte da sociedade civil. O poder público sempre teve, desde o início, uma relação com o Instituto, com subvenção, mas muito forte a presença da sociedade civil, de pessoas ligadas à Federação Espírita, à maçonaria, mas também muitos grupos de teatro fazendo peças em prol do Instituto. Então a sociedade civil sempre teve muito presente para ajudar financeiramente o Instituto, né? A gente descobriu também que o Instituto teve algumas sedes antes dessa da Visconde de Guarapuava. O Instituto passou teve 4-5 sedes antes. Então a gente imagina que ele, né, sempre foi lá na Visconde e foi por meio dos jornais, né, como eu comentei agora há pouco, que a gente descobriu, e das atas também, dos documentos oficiais, que a gente descobriu que ele já teve sede na Nova Iguaçu, na 7 de setembro, na Alferes Poli, e teve mais uma na 24 de maio, e depois que ele foi para Visconde. Então a gente tem resgatado algumas coisas bem interessantes. E também a história de um professor cego que o Instituto teve, o Orlando Chaves, que é muito bacana poder resgatar, porque o Orlando Chaves, ele é uma das primeiras pessoas cegas do Brasil a estudar numa escola comum. Ele conseguiu, nos anos 30, ele entrou com uma reclamação no Conselho Nacional de Educação e conseguiu uma vaga no ginásio comum, não numa escola especial, mas num ginásio comum, para poder continuar estudando. E depois ele chegou na Universidade Federal do Paraná, fez um curso superior. E por meio dos jornais a gente conseguiu resgatar muita coisa interessante sobre ele, inclusive colunas que ele escrevia para o jornal sobre a educação dos cegos. Então, não era comum, né, nos anos 50, uma pessoa cega ter espaço num jornal, e ele escreveu colunas maravilhosas que a gente pretende também divulgar no livro.
Que bacana. Então, 2020, o lançamento desse trabalho. Até lá a gente vai falar mais vezes, né? Contar desse lançamento, falar como é que vai ser.
Quem quiser colaborar, né? Inclusive, já ia esquecendo, mas a gente está num momento de... tem uma página no Facebook do livro, Histórias e Memórias do Instituto Paranaense de Cegos. Quem tiver histórias para compartilhar com a gente, fotos antigas, quem trabalhou como voluntário, quem morou no Instituto, deu aula lá, ou foi aluno e quer compartilhar com a gente, pode entrar em contato, né? Tem um e-mail que é historiasememoriasipc@gmail.com, que a gente vai analisar o material, pode entrar no livro, mas pode também ser divulgado pela nossa página no Facebook.
Que bacana. Então, além da pesquisa, é uma construção coletiva.
Isso, é uma instituição muito querida, né? Como eu falei, pela população. Então, se você tiver alguma história bacana, pode entrar em contato.
Que bacana. Manoel, eu queria passar a nossa conversa para a gente falar da audiodescrição. Como é que você se tornou um audiodescritor? E qual que é realmente a importância, a relevância desse trabalho, falando aí das artes em geral, mas da população em geral?
Uhum. Então, como eu falei no primeiro bloco, né, as pessoas elas imaginam que a dificuldade da pessoa com deficiência está na gente, né, no fato de eu não enxergar e não na sociedade. E, na verdade, o que a gente precisa eliminar são as barreiras. E a audiodescrição é uma forma de eliminar a barreira. Você está possibilitando uma pessoa que não enxerga de ter uma fruição estética, artística dentro de um espetáculo de teatro, dentro de uma sala de cinema, a partir do momento que você está descrevendo para ela toda a informação visual. Você está descrevendo para que ela possa entender aquele filme, entender aquela peça de teatro.
Uhum.
E isso é feito por profissionais, então existe uma formação adequada para isso, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. E é sempre feita por uma dupla de profissionais, na verdade. Uma pessoa que enxerga, que vai fazer um roteiro, e um consultor, que no caso é a função que eu exerço, que uhum. vai avaliar aquele roteiro para ver se ele está adequado para quem não enxerga, né? Então, além de ter a formação adequada, eu sou um representante do público-alvo também nesse processo uhum. de construção da audiodescrição. Então, a gente faz sempre a quatro mãos, né? Eu trabalho com algumas roteiristas. Então, elas fazem um primeiro roteiro, me mandam, eu faço uma avaliação e a gente chega num consenso ali no roteiro final, podendo garantir aí o entendimento de uma obra de um filme, de um teatro, para quem não enxerga. E como eu falei, né, tendo a formação adequada para isso.
Uhum. A formação qual é?
No Brasil, a gente tem muitos cursos de extensão ligados à universidade, cursos também fora de universidade de profissionais consagrados, né? A gente tem aí profissionais que atuam há mais de 10 anos. A audiodescrição no Brasil, ela chegou mais ou menos no meio dos anos 2000, por meio da Lívia Mota, que foi a pessoa que introduziu a audiodescrição no Brasil, que é uma excelente audiodescritora e, além disso, uma excelente formadora também. Então, ela tem cursos muito bons. Tem cursos de extensão, como eu falei, ligados à universidade. E já teve duas pós-graduações também. Uma em Juiz de Fora e uma recentemente agora em Fortaleza. Foi essa que eu fiz na Universidade Estadual do Ceará.
Uhum.
A nossa ideia agora é que é batalhar para que a gente tenha mais cursos de formação ligados à universidade no formato pós-graduação, que são cursos que dá para aprofundar mais, com uma diversidade de disciplinas maior. E também a gente está batalhando para regulamentar a profissão, né? A gente tem uma lei tramitando no Congresso para a gente regulamentar a profissão, o que consequentemente também vai trazer mais critérios, vai, né, exigir formação para a gente manter a qualidade, né? Uhum. Pra gente, como qualquer atividade profissional, é importante a gente ter um código de conduta, de ética, ter um manual de boas práticas, ter a formação adequada para poder exercer aquela profissão, como é no caso do intérprete de Libras, né, que já tem uma consolidação muito maior nesse aspecto.
Não, e principalmente nisso que você fala, a regulamentação é necessária, né, essa continuidade da formação é necessária, até porque, pelo que você diz, né, a forma da audiodescrição tem regras, né, tem
Sim.
forma, tem jeitos de
tem
se fazer.
Técnicas, né,
técnicas
pra gente fazer
perfeito.
Isso. A gente até é importante dizer isso, né? Nas redes sociais existe aquela hashtag para cego ver, uhum. existe a hashtag para todos verem, que é uma hashtag que eu até prefiro do que é para cego ver. Eu acho que a para todos verem faz mais sentido.
Uhum.
E é legal a gente estimular. Nas redes sociais, lógico, você não vai exigir que a pessoa tenha uma formação, porque você está fazendo isso na sua página pessoal, você está fazendo isso para incluir os seus amigos que não enxergam. Então, basicamente, se você descrever numa foto ali quem está na foto, como que ela está, aonde ela está e o que ela está fazendo, você já garantiu que o seu amigo que está lá no Facebook saiba o que você publicou.
Uhum.
Então, isso é legal, vamos estimular. Agora, lógico, se você vai fazer uma peça de teatro, aí você tem que buscar um profissional, né, que tenha formação, que tenha experiência, para poder fazer uma audiodescrição que garanta o entendimento do público. Porque, uhum. é como você falou, não é qualquer pessoa que pode, porque existe uma técnica para fazer, existe. A audiodescrição, ela é feita de escolhas, né? Ela é uma forma de traduzir o visual para o verbal. Então, para você fazer escolhas adequadas, você tem que ter experiência e formação, né?
Uhum. E pela sua, aproveitando a sua experiência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as leis, de modo geral. Assim, qual é existe a regulamentação, existe a lei no Brasil que faz com que os aparelhos culturais ofereçam a audiodescrição dentro das suas, dos seus espaços, das suas salas? Como é que funciona isso nos cinemas, nos teatros?
Sim, na verdade, em relação à deficiência, a legislação brasileira ela é muito boa em todos os aspectos. Né? É uma das mais modernas do mundo. Sem dúvidas, a gente tem um arcabouço aí jurídico muito bom. Recentemente, a gente, em 2015, a gente teve a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, que é também conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que abarca todos os assuntos numa mesma lei. Ela é totalmente adequada com o que a gente acredita em relação à deficiência, de como ela deve ser vista, né? Dentro de uma perspectiva de direitos humanos e, né, longe de uma perspectiva assistencialista. Mas a gente sabe que entre a lei e a realidade a gente está bem distante, né? Então a audiodescrição, sim, ela é um recurso de acessibilidade garantido por lei, mas ainda a gente precisa conscientizar mais o pessoal que trabalha com a produção cultural, os donos dos estabelecimentos, né, que oferecem produtos culturais, museu, cinema, teatro. Agora a Ancine tem essa determinação das salas de cinema terem o recurso. Já faz tempo que está tendo essa discussão em relação às salas de cinema. Quando era para chegar a hora de colocar uma porcentagem boa de salas, aí conseguia uma prorrogação, uma negociação, mas acho que agora a gente está conseguindo avançar. A ideia é que em janeiro 100% das salas de cinema tenha o equipamento adequado para a gente poder ter um filme com audiodescrição. Então tudo indica que agora a gente vai caminhar para isso. E é muito importante que todo mundo tenha consciência do seu papel nesse processo, uhum. Né? Os produtores culturais. A Lei Rouanet, por exemplo, hoje em dia obriga qualquer projeto financiado pela Lei Rouanet tem que ter acessibilidade. Uhum. Então a gente tem avançado, não da maneira como a gente gostaria, mas a gente tem avançado, sim. Eu acho que a gente está caminhando para cada vez mais ter uma cultura inclusiva. Apesar das dificuldades aí, né? De financiamento, de recurso, nem sempre o poder público destina uma verba adequada para isso. Então é uma batalha constante, né? Uhum. Mas acho que a gente está avançando, sim.
Qual é o percentual hoje das salas de cinema já com recurso?
15%, né? 15% tá, atualmente já é obrigado a ter o equipamento.
O que é esse equipamento para os nossos ouvintes?
A sala tem que ter um equipamento e a gente, o público, utiliza um equipamento que tem um fone de ouvido, uhum. Que a gente consegue acessar o recurso durante a exibição do filme. Uhum. Né? E a sala precisa ter o equipamento para fazer a transmissão desse recurso para o aparelho que a gente tem em mãos.
Entendi. Mas 15% hoje. Se a meta em janeiro é 100%, tem muito trabalho para ser feito.
Tem. Acho que em novembro, setembro ou novembro, já tem que ser 30% ou 50%. Uhum. Eles deram um cronograma aí progressivo, né? Mas eu acho que... Vamos ver, estamos caminhando, né? É pouco tempo, mas a sala já, né, hoje em dia, pelo menos já tem informação, já uhum. sabem, né? Existem algumas tecnologias para isso, né, algumas empresas que fabricam esse tipo de tecnologia. Já é de conhecimento das empresas que têm aí as grandes marcas aí de salas de cinema. E para teatro, né, existem vários tipos de equipamento, né? Então, cinema é esse tipo de equipamento, mas para teatro tem outros tipos que não são tão onerosos e que público tem. É isso que é importante falar, né? As pessoas com deficiência, elas estão sedentes por cultura, elas querem Sim. consumir, elas querem sair de casa, elas querem estar no teatro, no cinema, mas de uma maneira respeitosa, né? Podendo ter acesso àquele conteúdo, podendo ter igualdade de condições com quem enxerga que está do lado dela. Então, para isso, ela precisa de bons profissionais fazendo audiodescrição, ela precisa uhum. de produtores culturais conscientes na oferta, ela precisa de artistas que saibam que o espetáculo dele, sendo acessível, ele vai agregar valor e vai agregar público diversificado, vai valorizar a diversidade, enfim. E é um direito, né? Além de tudo isso, é um direito garantido por lei, né?
Principalmente, né? É um direito. É. Aqui em Curitiba, quais salas dispõem do recurso já? Você sabe?
Tem no Shopping Jardim das Américas, tem no Shopping Cristal. Até vai ter uma sessão de cinema nesse final de semana, né, para esse público, para divulgar para esse direito, para divulgar a acessibilidade à audiodescrição. Então no Shopping Jardim das Américas tem, e no Shopping no Cristal. São os dois shoppings que eu sei que tem salas já equipadas.
Prontas aqui em Curitiba. O audiodescritor consultor Manuel Negrais é o nosso convidado deste Cultura Revista de hoje. A gente vai seguir essa conversa no próximo bloco. Vou fazer mais um intervalinho. Você não sai daí. Até já. Você está ouvindo Cultura Revista.